Conversando sobre os seus direitos.
Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um diálogo, conversando sobre os seus direitos. Um programa produzido pela direção da Contar e entidades parceiras. Eu trago novamente para a conversa, como eu prometi a vocês, o Gabriel Bezerra, que é o presidente da Contar, e o Carlos Eduardo Chaves, o Cadu, que é advogado, consultor do movimento sindical. Eu quero cumprimentá-los, trazendo aqui para a conversa. Cadu, tudo bem com você?
Tudo bem, Luiz. Muito bom falar com você e com o Gabriel mais uma vez. Estou às ordens.
Ô, Gabriel, eu quero também que você venha para essa conversa junto com o Cadu. Tudo bem, Gabriel?
Luiz Paraíba, a satisfação, mais uma vez, estar falando aqui.
Eu tenho uma satisfação grande de conversar com vocês, mas eu quero falar sobre um assunto muito delicado, trabalho escravo. Esse assunto novamente vem à tona, é um assunto que atinge a classe trabalhadora, mas é um assunto que provoca e requer ação do movimento sindical. Eu começo com o Gabriel, dizendo, Gabriel, esse assunto do trabalho escravo não está sendo tratado só agora. Tem comissão nacional, tem entidades. Historia para a gente um pouquinho como é essa luta de combate ao trabalho escravo no movimento sindical, por favor.
Essa luta não é a luta dos dias de hoje, né? Ela é uma luta de muito tempo e é uma luta que a gente vem traçando e construindo estratégias com diversos parceiros há muitos anos. É um ponto prioritário para o movimento sindical de assalariados rurais, para todo o sistema Contar, e nós entendemos que cada vez mais a gente precisa avançar. A criação da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, tem um papel fundamental, é um órgão ao qual a Contar faz parte, né, e lá se debate muitas situações. Então, é uma questão importante. Agora, também a gente precisa deixar muito claro, Luiz, para aí, que nos últimos tempos também a gente teve muitos mais casos de trabalho escravo, até mesmo pela precarização das relações de trabalho. Infelizmente, o último governo deixou esse legado para a classe trabalhadora e encorajou muitas vezes para acontecer cada vez mais esses casos de trabalho escravo. Isso é uma questão preocupante e que a gente precisa mesmo, de fato, ter um olhar. E a gente precisa construir estratégias para enfrentar esse momento. A gente precisa de uma resposta, o governo federal precisa dar uma resposta e a gente sabe os caminhos que a gente precisa percorrer para ter a erradicação, de fato, do trabalho escravo no Brasil. A gente precisa construir alternativas e penalizar os responsáveis por cometer esse tipo de crime, que é as questões de trabalho escravo ou análogo à escravidão.
Eu queria resgatar um pouco essa história da Comissão Nacional. O Carlos Eduardo Cadu conhece por dentro também a comissão que chama CONATRAE. Cadu, como que se leva essas discussões para dentro da CONATRAE? Essa comissão está realmente disposta e comprometida a erradicar o trabalho escravo no Brasil?
Bem, Luiz, acho que a CONATRAE, como o Gabriel disse, existe há muito tempo. Era responsável por monitorar aí a execução do Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. E foi um espaço que sobreviveu ao governo Bolsonaro. Ela foi reduzida a participação da sociedade civil, mas ela conseguiu sobreviver. Eu acho que é importante falar da CONATRAE, mas a gente precisa, num momento como esse, reforçar a todo mundo que o trabalho escravo existe e existe em diversas cadeias. Eu, particularmente, considero o fato que aconteceu no Rio Grande do Sul gravíssimo, né, porque envolve agressão física, envolve uma espécie de, digamos assim, um tipo de trabalho escravo que nós imaginávamos que tivesse ficado no passado. Acho que isso que causou essa comoção toda, nos anos que eu tenho acompanhado aí o enfrentamento ao trabalho escravo, acho que é o caso repercute tanto, mas acho que foi justamente por conta da forma como o trabalho escravo se deu. E aí precisamos realmente reforçar que o trabalho escravo existe, isso é uma coisa que trabalhadores são resgatados. Para você ter uma ideia, Luiz, o ano passado foram resgatados 2.515, salvo engano, trabalhadores. Se você dividir isso pela quantidade de dias que existem no ano, então a gente vai estar falando aí de como se a cada dia foram resgatados, né? Então, isso é um número que preocupa bastante. Então, é importante, quando momentos como esse acontecem, essa repercussão para dar visibilidade ao tema. Mas a gente também não pode, daqui a uma semana, depois que isso for resolvido, entre aspas, as pessoas esquecerem e esperar acontecer um novo caso de trabalho escravo envolvendo violência para se manifestar novamente. Então, esse é um ponto importante que é fazer com que a sociedade entenda que o número é esse. No ano passado foram resgatados 2.500 trabalhadores e trabalhadoras. É um número altíssimo. Só não foram resgatados mais porque não tem fiscalização suficiente. Se tivesse mais fiscalização, seriam resgatados mais trabalhadores.
Eu acho que nesse momento, Cadu, e você que está nos acompanhando aqui, eu vou jogar uma responsabilidade maior também para o Gabriel, porque ele é do Rio Grande do Sul, ele é assalariado e ele conhece a realidade. Mas eu quero te dizer, Gabriel, confessar uma coisa. Eu achava que o setor da uva era um setor mais bonitinho, até porque a uva é muito bonitinha, o consumo dela e os derivados são realmente produtos que nos agradam muito. Eu fiquei assustado com isso. Essa realidade você conhece, como é que vocês vão enfrentar, além do nível nacional, essa questão no Rio Grande do Sul do trabalho escravo?
Primeiro, Paraíba, a gente precisa, em nome de todo o estado do Rio Grande do Sul, em nome de todos os trabalhadores, pedir desculpa para o povo baiano pela ignorância de um vereador, pela fala do vereador, pelas manifestações de entidades patronais que só tiveram um olhar de pensar nas suas marcas, nos lucros, e sem pensar na vida dos trabalhadores. E até mesmo pelos excessos cometidos pela polícia do nosso Rio Grande do Sul, que inclusive estão sendo averiguados, e eu espero sinceramente que o governo estadual tenha mãos rígidas nesse caso e que puna de fato quem oprimiu ou cometeu crime contra os trabalhadores. Isso a gente precisa deixar muito claro. O segundo elemento, Paraíba, a gente precisa destacar que de 2017 a 2021 nós tivemos 330, em média de 330 trabalhadores resgatados de trabalho escravo no Rio Grande do Sul. O Cadu trouxe os dados nacionais e esses são os dados do Rio Grande do Sul. E aí, pasmem com essa informação, de janeiro a março de 2023, nós já temos mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul. Então, isso é um fato gravíssimo. E foi nesse sentido que nós fizemos um diálogo com o Ministério do Trabalho, aqui em Brasília, conseguimos marcar uma reunião emergencial para levar esses dados e pedir providência. Então, a gente precisa ter esse cuidado e ter esse olhar com o Rio Grande do Sul. O outro sentido é o seguinte: a cadeia da uva é uma cadeia muito bonita. Mas a gente vê a perversidade das grandes empresas. E aí entra, a gente precisa mesmo citar a Cooperativa Garibaldi, Salton, a Aurora e os produtores daquela região. Nós já viemos enfrentando problemas e não é de hoje. Por exemplo, nós temos proposta para construir uma convenção coletiva para garantir direitos para os trabalhadores e para as trabalhadoras rurais, e nós temos a negativa do setor patronal. O setor patronal vem negando há anos essa convenção e a gente espera que agora tenha. Por outro lado, o que que a gente tem visto? Infelizmente, por que que são contratados trabalhadores terceirizados lá no estado do Rio Grande do Sul? São contratados para gerar mais lucro para as grandes empresas. As empresas estão visando somente o lucro. Isso a gente precisa dizer e deixar muito claro. As empresas também, até hoje, não deram uma satisfação para os trabalhadores. Nós estamos cobrando esse posicionamento e as empresas têm que se posicionar. As empresas se posicionaram com medo de perder mercado, com medo de quebra de contrato, dizendo que estão sendo injustiçadas, mas até hoje não deram uma satisfação para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Inclusive, esses trabalhadores que retornaram para a Bahia tiveram que assistência do Estado do Rio Grande do Sul? Nenhuma. Infelizmente, o Estado da Bahia teve que receber esses trabalhadores lá. Então, assim, são questões prioritárias que a gente precisa ter um olhar, mas nós não podemos deixar de dizer que as empresas são responsáveis, sim, e as empresas precisam ter responsabilidade com os trabalhadores, com as trabalhadoras, e precisam ter melhores condições de salário, de vida e de dignidade para a classe trabalhadora. Infelizmente, os assalariados são usados, né, fazem o trabalho, desenvolvem o agronegócio, desenvolvem a uva, fazem todo o trabalho, mas infelizmente não são reconhecidos. Isso a gente vai cobrar, vai seguir cobrando. Nós temos uma série de agendas que a gente vai seguir cumprindo. Vai ter, inclusive, uma atividade da Conatrai, a Contar vai estar inserida. Nós temos uma agenda marcada para os próximos dias com o ministro do Trabalho e, com certeza, a gente vai seguir cobrando ações efetivas, até porque a gente sabe e sabe o que que precisa. Nós precisamos, de fato, reestruturar o Ministério do Trabalho, reestruturar e dar dignidade para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é uma secretaria estratégica do governo federal, do Ministério do Trabalho, para a gente poder avançar. E a gente sabe, Os problemas não são de hoje, os problemas são antigos e a gente tem que começar a achar soluções. Precisamos imediatamente da abertura de concurso público para a contratação de auditores fiscais. Precisamos sim ter mais auditores fiscais. Nós temos um déficit de mais de 50% de auditores fiscais e, ao mesmo tempo, nós precisamos também de infraestrutura. Esses trabalhadores que têm um papel fundamental e que fazem muito na fiscalização do trabalho rural, mas eles precisam ter estrutura. Precisa ter veículos, precisa ter cobertura de diárias, até para poderem fazer o trabalho. E eu acredito que, nesse momento, a gente precisa de mover uma estrutura no Rio Grande do Sul para olhar de fato a situação, mas poder ter um olhar em todo esse setor. Precisamos de mais fiscalização no Rio Grande do Sul, porque nós temos certeza para afirmar que não era só esses casos de trabalho escravo que existe lá. Se nós for fazer fiscalização, com certeza vai se encontrar mais trabalhadores nessa situação. Não só na cadeia da uva, mas como também em outras cadeias que a gente sabe. Então, assim, a gente precisa mesmo, de fato, dessa chegada mais forte no setor produtivo, e o setor produtivo precisa começar a ter mais responsabilidade com os trabalhadores e aí, por uma vez por todas, para ele. Isso é uma cobrança muito forte, doutor Cadu, que nós temos feito no governo. A terceirização no meio rural é impossível de seguir existindo. Nós não temos só esse problema na uva, nós temos problema na cana-de-açúcar, tivemos problemas em Goiás, em Alagoas, em Pernambuco, entre outros estados do Brasil. Infelizmente, a terceirização tem sido um grande problema no meio rural. Precisamos ter uma solução e precisamos rever a reforma trabalhista e revogar essa questão da terceirização no meio rural.
Conversando sobre os seus direitos.
Conversando sobre os seus direitos é uma conversa que a gente tem periodicamente com os dirigentes, com assessores e com autoridades que tratam de assuntos dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Gabriel, eu quero aproveitar ainda a sua indignação e perguntar o seguinte: essa história da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, os empresários pegaram isso e se aproveitaram dessa situação? A gente pode dizer claramente isso? Ou isso é um processo que eles vão empurrando e ganhando e explorando mais os trabalhadores?
Não tenho dúvidas nenhuma para dizer com muita clareza que sim, o setor produtivo se aproveitou de uma reforma trabalhista e uma reforma que nós avisamos lá em 2016 e 2017, que tiraria direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e, ao mesmo tempo, geraria uma insegurança jurídica muito grande. Infelizmente, nós dizemos que não foi uma reforma, foi uma deforma, que deformou os direitos dos trabalhadores e abriu margem para fazer, como, por exemplo, nesse caso da terceirização, onde tu liberou o intermediário. O que que é o intermediário? É o gato, aquele aliciador que alicia trabalhadores, que é o caso expressivo que ocorreu lá na Vinícola Aurora, na Cooperativa Garibaldi, na Saltomo e com os produtores daquela região. Foi isso. Tu libera para o intermediário, para o gato fazer a contratação desse trabalhador, ele bota o trabalhador em condições péssimas de alojamento, não paga salário, quando paga, paga um salário muito baixo, né? Não dá alimentação e coloca os trabalhadores em jornada exaustiva. Isso a gente precisa reconhecer. E aí, Paraíba, vem a minha cobrança nas empresas. As empresas até hoje dizem que esses que não têm responsabilidade porque estavam numa terceirizada. Meu amigo, você ter na sua empresa 200 trabalhadores trabalhando e tu não ter noção que esses trabalhadores estão entrando fora de horário, que esses trabalhadores estão mal alimentados, como é o relato que esses trabalhadores fazem? Isso é uma incoerência muito grande. E eu acredito que as empresas precisavam ter já reconhecido que teve problemas e que eles querem achar soluções. Se eles não derem esse reconhecimento para os trabalhadores, para as trabalhadoras, infelizmente, as empresas não querem reconhecer um problema que eles têm e que eles seguem cometendo. Inclusive, precisa erradicar essa questão da terceirização no meio rural.
Carlos Eduardo Cadu, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e espectadores onde você está fora do país, e nesse contexto você dizer como é que fora do Brasil se enxerga essas questões do trabalho escravo, porque nós exportamos esses produtos, o vinho, a gente exporta o álcool, a cana, exporta algumas commodities, e como isso repercute fora do Brasil?
Bem, Luiz, eu estou agora na África do Sul, na cidade do Cabo, Coincidência ou não, eu estou aqui justamente para trocar experiências também a um grupo de mulheres que atua na cadeia da uva. Fiz visita de campo aqui, Gabriel, numa propriedade. E também isso faz parte da nossa estratégia, né? Que eu acho que vai um pouco na linha, vou ampliar um pouco mais o que o Gabriel trouxe, que vai na linha que a gente tem cobrado das grandes marcas, das grandes companhias, mais responsabilidade com a sua cadeia de fornecimento. Então, a Aurora deve explicação, a Salton deve explicação, mas também os supermercados que vendem esses produtos. Então, isso que o Gabriel traz, a gente precisa. O trabalho escravo, Luiz Henrique, dá muito dinheiro mesmo, e todo mundo ganha. Não é só o gato, não é só o dono da fazenda ali, todo mundo ganha dinheiro com trabalho escravo. Então, a gente precisa elevar esse grau de cobrança. E me parece que o tema do encontro aqui é o caso do Rio Grande do Sul. Porque as pessoas se assustaram bastante, a repercussão, como isso repercutiu muito, inclusive na mídia tradicional, né, que não é uma coisa comum, acho que a gente precisa lembrar sempre disso. A mídia tradicional não fala muito sobre trabalho escravo. Então, como isso repercutiu na mídia tradicional, acabou chegando aqui e não chegou, em alguns casos, através da minha pessoa, entendeu? Foi gente que abriu a internet, viu, ou que recebeu de alguma corrente que faz parte de articulação aí do Brasil. E aqui a gente está falando de organizações da Índia, da Alemanha, da África do Sul e também do Equador. Então, um choque muito grande. Precisei explicar um pouco o conceito de trabalho escravo, porque vocês sabem que a gente tem um conceito moderno no Brasil. E acho que a gente precisa realmente agora aproveitar e dar visibilidade realmente a esse caso. Mas lembrando sempre, a gente também não pode agora, isso é uma preocupação que eu tenho, Gabriel e Luiz. As pessoas não podem se assustar com o trabalho escravo só quando o trabalhador foi espancado. Eu preciso reforçar isso. Porque se a gente passar essa ideia, Paraíba, que a gravidade do caso está na agressão, a gente está frito, porque as pessoas só vão se sentir tocadas no futuro se houver agressão física. Então, isso que eu tenho pensado desde quando eu tive notícia do que aconteceu, é o cuidado que a gente precisa ter. Não precisa ter a agressão física, torna ainda mais grave esse crime. Mas não é necessário existir agressão física para configurar trabalho escravo. E as pessoas não podem, não devem, não têm o direito de achar que só é grave o caso se houver agressão. Então, eu queria reforçar muito isso e o que o Gabriel trouxe. Todo mundo sabia, Gabriel, quando a gente discutia a terceirização lá atrás, a maior 90% dos casos de trabalho escravo são praticados através de terceirização. A gente avisou que isso ia acontecer, a maior parte dos acidentes de trabalho. Então, isso é um ponto, e o outro é as marcas precisam ser responsabilizadas. Então, é importante, a gente precisa cobrar dos supermercados onde se vende o Aurora, deixar de consumir esses produtos, até que as empresas demonstrem a responsabilidade e apresentem à sociedade um plano para combater esse tipo de crime na sua cadeia. A gente não tem toda a responsabilidade como consumidores, mas podemos fazer escolha. Então, é deixar a mofar na prateleira e cobrar dos supermercados e cobrar das grandes marcas.
Gabriel, essa provocação que o Cadu nos faz aqui no quadro, conversando sobre os seus direitos, nos pede uma cobrança a contar de ir às ruas, porque ir ao supermercado e repudiar não comprando esses produtos de trabalho escravo é uma coisa. Mas o que que a contar vai fazer objetivamente para visibilizar isso nas ruas? Para dizer, ei, nós não queremos isso, não. Tem um plano para isso, Gabriel?
Tem sim, Paraíba. A gente tem se somado a diversas ações, temos se somado a diálogos lá no Rio Grande do Sul. Aqui em Brasília já fizemos uma reunião no Ministério do Trabalho, com a equipe jurídica e também com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Temos um diálogo marcado para os próximos dias com o ministro. Ao mesmo tempo, temos um fazendo já convocando para um grande ato no Rio Grande do Sul, no dia 10, no dia 10 de março próximo. Às 10 horas, em frente ao Ministério do Trabalho, onde vamos cobrar, vamos denunciar e vamos cobrar medidas de fato que possam, né, nos garantir de não ter mais um ambiente de trabalho que nem nós tivemos lá na região da Serra, onde os trabalhadores recebiam eletrochoque para acordar, agressão, horário exaustivo, fome, falta de pagamento de salário e sem o direito de ir e vir, que é fundamental em qualquer espaço de convivência ou da sociedade no Brasil ou fora do Brasil. Então, são questões que a gente precisa tratar. Então, a gente vai fazer uma mobilização, nós estamos chamando de mobilização dos empregados rurais. Essa mobilização vai ocorrer em Porto Alegre, na capital, nós vamos estar denunciando e, ao mesmo tempo, também vamos dialogar e panfletar para a sociedade os retrocessos que ocorrem no meio rural. Vamos cobrar a responsabilidade, vamos cobrar do governo federal também, do governo do estado, que nós possamos garantir de acabar com a informalidade. Nós temos a informalidade de 60% ou mais no Rio Grande do Sul, e em alguns estados do Brasil nós temos 80% dos trabalhadores na informalidade. Então, nós precisamos cobrar políticas públicas, sim, do governo federal, dos governos estaduais, que nós possamos ter trabalhadores, né, com dignidade no campo rural, que nós possamos ter trabalhadores que possam ter, né, e ter direito de uma vida, de um trabalho justo, mas também de garantir para suas famílias. E temos inserido em diversas atividades. Hoje, na sexta-feira, vamos estar lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, juntamente com o deputado estadual Miguel Rosseto, que foi ex-ministro, inclusive, do Trabalho, que está propondo uma reunião com diversas entidades para dialogar sobre esse tema. Lá no Rio Grande do Sul já está se provocando uma frente parlamentar contra o trabalho escravo. Eu acho que é uma iniciativa, doutor Carlos Eduardo, importante para o Estado do Rio Grande do Sul, e que a Assembleia Legislativa, lá com diversos partidos, como o PT, o PCdoB, o PSOL, e entre outros partidos, né, com certeza vão estar se somando nessa luta, e vamos com certeza fazer um bom debate e a contar juntamente com a sua federação, com a FETAR Rio Grande do Sul, com toda a sua diretoria, vai estar inserido nesses processos lá fazendo debate. No dia de ontem também teve uma atividade na Câmara de Vereadores lá de Caxias do Sul, repudiando as ações do vereador e pedindo a cassação. Isso tem que ser uma questão primordial. Não adianta só o partido ter expulsado esse vereador, que não é um vereador, é um canalha, que teve coragem de defender trabalho escravo. Esse camarada tem que ser, né, tem que ser cassado, tem que ter os seus direitos políticos cassados, que nós não podemos aceitar um pedido de desculpa de um camarada desse. Um cara que tem coragem de defender isso, com certeza o pedido de desculpa dele não é aceito, nós não vamos estar aceitando, e ele tem que ser cassado e ser punido na lei, para aprender a ter respeito com a classe trabalhadora, em especial com os assalariados e assalariados rurais, e com os povos, e com as pessoas, com os trabalhadores de outros estados.
Conversando sobre os seus direitos, eu quero aproveitar esse momento até de indignação do presidente da Contar e fazer uma última pergunta. Gabriel, a informalidade pode ser considerada uma porta aberta para o trabalho escravo?
Certamente, Paraíba, é um dos principais agravos. Infelizmente, nós temos uma informalidade alta e, com certeza, contribui muito para nós ter esses tantos casos de trabalho escravo no Brasil.
Carlos Eduardo Cadu, da África do Sul, volte ao Brasil. A gente quer aqui perto também lutando conosco, mas faça esse retrato e esse relato da situação dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiras aí para os nossos irmãos na África. E qual seria a sua recomendação final, já que você chega, inclusive, para a manifestação do dia 10? Qual é o mote de agora para o combate ao trabalho escravo, Cadu?
Eu acho que a gente precisa reforçar o que a gente tem feito. O Gabriel toca em pontos importantíssimos aí, cobrar mais auditor fiscal. A gente precisa também cobrar das empresas, não só das fazendas, mas das empresas que compram esses produtos, que processam dos supermercados, de quem exporta. O crime de trabalho escravo é um crime complexo e precisa da colaboração e da responsabilidade de todo mundo que está ali na cadeia. Ninguém vai conseguir resolver sozinho, mas aqueles que mais lucram com o trabalho escravo, eles precisam assumir a responsabilidade, que é essa estratégia que a Contar tem trabalhado nos últimos anos, e por isso que eu estou fora do Brasil aí já há mais de 30 dias, conversando com empresas aqui da Europa que compram café, que compram laranja, Gabriel, que compram. Gabriel participou comigo na Alemanha, de supermercados que compram produtos brasileiros e que querem saber da gente o que está acontecendo. Então, precisamos levar esse caso, continuar levando ao mundo e depois cuidar só com o que eu falei, Luiz, que é não se sentir comovido só porque houve ou porque esse caso foi extremamente grave, foi agravado pela violência. Repetindo em números, nós temos aí 8 trabalhadores por dia, em média, são resgatados. Se a gente quiser ilustrar para fugir, porque parece que 2.500 é pouco. né? Parece que é pouco, 2.500 em um ano, papai, é pouco. A gente tem quantos milhões de trabalhadores? Então é um número insignificante. Não, vamos colocar um número melhor. Pronto. 8 trabalhadores são resgatados por dia, em média, em situação de escravidão. Vamos reforçar e manter a arma erguida aí para a gente tentar diminuir a existência desse crime aí, sempre, como a gente tem feito nos últimos anos.
Obrigado, Cadu, pela sua contribuição. Se você ia concluir ainda, pode falar.
Eu pedi para as pessoas que se indignaram agora, que a gente está vendo muita gente indignada, pedi que elas continuem olhando para as cadeias produtivas. Elas vão ver que elas vão descobrir que elas vão precisar viver indignada todos os dias, como eu sei que o Gabriel fica indignado todos os dias, como eu fico, como você fica, Luiz. Então, assim, tomara que essas pessoas realmente não permaneçam na luta junto com a gente.
Obrigado, Cadu. As suas contribuições aqui são sempre muito bem aproveitadas. Bom retorno. E, Gabriel, um abraço para você e estaremos juntos na luta no dia 10, lá em Porto Alegre, às 10 da manhã, em frente ao Ministério do Trabalho, para repudiar, para mostrar a indignação dos trabalhadores. Viu, Gabriel? Estaremos juntos.
Certamente, Paraíba, vamos estar fazendo uma grande atividade lá, vamos estar de fato dando recado, vamos estar cobrando ações e com certeza garantindo e lutando pelos direitos dos nossos empregados, empregados, assalariados e assalariados rurais, categoria que é tão importante, que produz, que ajuda cada vez mais na contribuição, dá sua contribuição para o país, mas que infelizmente cada vez mais é desvalorizada. E que com certeza essa entidade aqui, essa confederação, tem compromisso e vamos seguir cada dia mais na luta. Grande abraço.
Felicidades, ficamos por aqui com o quadro Conversando sobre os seus direitos. A gente volta em breve com mais um tema polêmico e importante para a classe trabalhadora.
Conversando sobre os seus direitos.
Este programa foi realizado pela Contar, Fetars, Sindicato dos Assalariados e Assalariadas Rurais, União Internacional dos Trabalhadores na Alimentação, Agricultura e Afins, e com o apoio da DGB e Repórter Brasil. Mais informações, contar.org.br.